Este é o programa Autores e Livros, entrevistando Isa Abdala. O perfil da jovem detenta no CAJ é uma jovem geral de modestas condições sociais. Quer dizer, você diria então que o perfil, né, da criminalidade juvenil no Brasil é atrelada à pobreza?
É atrelada à pobreza. Infelizmente, os infratores, a maioria deles que estão no CAJ, todos são pobres.
Mas levando adiante essa pergunta, isso na origem ou também porque, digamos que em tese, né, ou assim perguntando, houvesse a mesma quantidade de infratores na classe média, mas esses têm advogados, e aí não vão.
Também. Porque até então, eu poderia ter falado isso no início, eu queria entrevistar adolescentes de classe média que se envolvem com gangues, né, aqueles que colocam fogo em índio, fazem baderna. Aí o que, que me disseram? Olha, você vai chegar na delegacia da infância e da adolescência, você não vai conseguir, porque primeiro que não tem ninguém detido. Segundo, que os pais não vão querer falar sobre os filhos e nem os filhos vão querer dizer que cometeram alguma infração. Então vai ser impossível sua pesquisa no campo dos jovens da classe média, infratores. Eles não são presos.
E então você falou da esperança, a maioria das internas, né, do CAJ encaram com bons olhos a instituição que as abriga, assim. Quer dizer, acham que elas estão, digamos, crescendo ali dentro para algo melhor, né?
Crescendo, não. Mas elas têm um sonho de que aquilo pode melhorar de alguma forma a vida delas. A alimentação, por exemplo, é terceirizada. Eu vi quando elas foram almoçar, depois teve um lanche. É aquela comida, refrigerante, entendeu? Coisas sem tabela nutricional. Vem aquela marmita, que é terceirizado. Então vem aquela marmita, sabe? Elas não gostam da comida, mas comem para não passar fome, tá certo? A parte desportiva, tem uma quadra que elas de vez em quando podem sair quando os meninos não estão lá, porque elas não podem sair no mesmo horário que os meninos, né? São horários diferentes para ir lá para fora, para... Mas não tem nada, tem uma bola, elas ficam uma jogando para outra, aquela coisa muito sem graça, não tem um professor que vai incentivar, vamos fazer um jogo de futebol, fazer um jogo de vôlei, uma queimada. Não existe esse estímulo para elas. Então alimentação, esporte, educação, tá ruim. Então elas mesmas acham isso, mas no fundo ela tem uma expectativa, uma esperança, que dali surja alguma oportunidade para elas. Aí o trato com as agentes, né, que tomam conta. Algumas, pelo menos na frente, nas vezes em que eu fui ao CAJ, tratavam respeitosamente. Mas quando eu fiz a entrevista à parte com as meninas, muitas falaram que elas muito grossas, grosseiras, tratavam mal, que não tinha necessidade daquilo, entendeu? Xingava. Então, quer dizer, é o que elas falavam, né? E depois eu fiz a entrevista com as agentes também e perguntei como é que era o lidar, né, delas, o trabalho delas com as meninas. Elas, não... Tem que ter paciência e tudo, mas muitas vezes as meninas também provocam, elas têm que impor autoridade. Eu me lembro muito do Michel Foucault no Vigiar e Punir, no livro dele, né? Como você tem que ter um status com um local que a pessoa se sinta vigiada. Se ela fizer alguma coisa errada, vai ser punida. Então, é toda essa história mesmo do vigiar e punir. Você fez alguma coisa, você sabe, olha, que eu tô te olhando, tem câmera, eu tô te vendo, de alguma forma. Até eu tava com a minha bolsa, aí as agentes, por favor, deixa sua bolsa, que tem uma antessala antes de você entrar no pátio onde as meninas ficam, que são várias celas, agora eu não me recordo o número de celas, que dormem de 3 a 4 meninas, que no caso caberiam confortavelmente, modo de dizer, caberiam 2 meninas, mas dormem 4 e muitas vezes 5 em cada cela. Então, é uma cela mesmo, com a porta de ferro, com tranca, com cadeado. E nessa antessala ficam as agentes, olhando através de umas grades, para esse pátio onde ficam essas celas das meninas.
E como é que o CAJ recebeu o seu trabalho?
Olha, eu senti resistência da diretora, das perguntas que eu fazia, por exemplo... Quando ela me falou que o professor que faltava não poderia ser substituído, que eu achei que era um absurdo, como? As pessoas já estão numa situação de risco aqui dentro, tentando melhorar, tentando aprender alguma coisa. Esse professor não vem, não há um substituto. Ela, minha filha, pergunte para a Secretaria de Educação. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas podia ter, ela podia criar formas de ter alguma coisa. Então, algumas perguntas que você fazia, eu senti que havia uma certa... não gostava, ela não queria muito responder, entendeu? Então, eu acho assim, acho que precisa muito, não só uma cabeça pensante, mas várias. A psicóloga, depois que eu conversei, que também nos atendeu, tem uma outra cabeça. Ela vive ali, né, com as meninas, porque a diretora fica, o diretor fica um pouco à parte no seu gabinete. Mas a psicóloga, a assessora ali, tem que conviver, tem que saber o que está acontecendo. Então, ela é mais humanizada. Então você humaniza. Agora, esse perfil que eu vi da diretora, eu vejo na sociedade. Porque para a sociedade é mais fácil os jovens infratores estarem encarcerados dentro de uma instituição. Entendeu? Ah, aquele pivete, o pivete vai roubar a bolsa. Mas vamos ver a história daquele pivete, de onde é que ele veio. Por que que ele está assim? Alguém deu oportunidade para ele? Alguém deu uma escola? O que elas me pediram, o que elas falaram, é assim, que seria melhor se desde pequenininha elas tivessem uma escola integral, que elas não saíssem da escola. Uma escola que, poxa, te impulsionasse, além da parte educativa, parte esportiva, entendeu? Então, elas achavam que se tivesse tido essa oportunidade de ter uma escola desde pequenininho, o dia todo ali, frequentando, elas não teriam ido para o crime.
Não teriam ido para o crime, não. É um assunto muito interessante, renderia, né, muita conversa. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Vamos ter que aqui encerrar. Eu terminaria perguntando se Isabdala pretende dar prosseguimento aos seus estudos, talvez até acompanhando, sabendo, não sei, se essa maioria dessas moças reincide, elas voltam para o mercado de trabalho, são rotuladas já pelo fato de terem passado pelo CAJ e aí não conseguem se empregar.
Existe o rótulo e até mesmo elas falaram porque... Elas saem de lá sem diploma. Elas não têm nenhum diploma. Então, já tem o estigma de ter sido presa, porque é presa. Esse negócio de, elas estão cumprindo medidas socioeducativas. Muito bonito, é uma palavra linda. Mas elas estão, na realidade, presas. Elas estão aprisionadas da sua liberdade. Então, elas têm o estigma de ter passado 2, 3 anos, 1 ano que seja no CAJ, que é uma instituição de medida socioeducativa, além de sair sem nada, sem nenhuma especialização educativa, nada. Então, a maioria, sim, reincide no crime para sobreviver.
Muito bem, então vamos ficar por aqui. Espero que continue com sua pesquisa, né? Porque eu acho que ela é muito útil. E onde é que o ouvinte pode encontrar o seu livro?
Ele pode encontrar na biblioteca do Senado. Até porque o Senado vai distribuir para as outras bibliotecas, mas eu ainda não sei quais são. Mas na biblioteca do Senado, com certeza, o meu livro, que é o Gênero, Adolescência e Políticas de Ressocialização, um estudo com as internas do Centro de Atendimento Juvenil Especializado CAJ, do Distrito Federal, vai estar na biblioteca. E eu pretendo, sim, fazer um anteprojeto daquilo que eu já até falei anteriormente, para dar para algum senador, ver se algum senador consegue encobrir esse meu anteprojeto, transformá-lo em projeto de lei ou numa PEC, em que as empresas privadas teriam um benefício fiscal se participasse com cursos profissionalizantes dentro das instituições de medida socioeducativa no país.
Livros, esqueci de perguntar, mas nunca... elas leem, tem livros lá, a pessoa pode doar livros? Porque...
Pode doar, mas elas não têm o costume de ler. Inclusive, a gente até pensou, eu com minhas colegas que trabalharam comigo nesse projeto, em fazer uma pequena biblioteca ali para elas, né? Mas aí vamos ver como podemos fazer isso por causa das dificuldades burocráticas.
Muito obrigada, Isabdala.
Obrigada, Margarida.
Acabamos de conversar com a jornalista Isa Abdala a respeito do seu livro Gênero, Adolescência e Políticas de Ressocialização, um estudo com as internas do Centro de Atendimento Juvenil Especializado, CAJ, do Distrito Federal. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.